Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, de forma especial, de forma acolhedora, vamos conversar com uma grande poetisa, com uma grande literata, com uma grande profissional da saúde, que é uma pessoa muito especial, muito querida por mim e que espero cativar vocês também. Acredito que sim, que a sua paixão contagia e vai sendo como raiz, né? Discretamente vai contaminando, vai se aprofundando e vai nos contagiando com sua energia. Hoje nós vamos falar, nosso podcast tem a promessa de trazer uma proximidade entre um mundo mais objetivo, um mundo mais técnico e um mundo subjetivo, um mundo metafórico, um mundo fantasioso, que é o mundo da poesia, e que também é muito real, diga-se de passagem. Então, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, hoje nós damos boas-vindas e acolhemos com muita alegria a nossa querida convidada de hoje. Com vocês, Monique Brito.
Olá, Alisson. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada com a possibilidade de participar do seu projeto de podcast e falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre poesia. É um grande prazer. Muito obrigada.
Ah, eu que agradeço, Monique, é uma alegria ter você aqui conosco, com os ouvintes, com os demais convidados que compõem esse podcast. E como você já deve ter percebido aí, meu caro ouvinte, o nome do nosso podcast de hoje, o título, é O Laboratório é um Bem de Poesia. Antes de iniciarmos essa introdução, Monique, se apresenta pra gente. Quem é você? Né? Aquela clássica pergunta.
Sou a Monique, uma profissional da educação, do ensino, sou professora. Minha formação acadêmica é farmácia, eu sou farmacêutica. Tenho pós-graduações na área de farmácia e química dos medicamentos, química orgânica com foco em medicinal. Também sou escritora.
Essa é a parte que eu mais gosto de todos. Super escritora.
Obrigada.
Coisa boa, Monique. E Monique, já começando a introduzir um pouco do que você nos preparou para hoje, qual é a sua motivação em pensar e trazer para aqui, para nós, o laboratório como um bem de poesia? Qual é as conexões que você faz?
Eu vivo no laboratório há mais ou menos 20 anos. Desde a minha graduação, eu estou dentro de um laboratório. Né? Na faculdade de farmácia, a gente tem muitas disciplinas de química Nossa. Experimental. Então, estamos num laboratório, digamos, 70% da nossa formação universitária. E depois eu saí do laboratório, fui fazer um mestrado, também no laboratório, em outro laboratório, né, mas foi um mestrado na área de química computacional. Depois eu saí para um doutorado, fui fazer um doutorado num outro laboratório, diferente do mestrado. Depois eu saí do doutorado, né, passei no concurso público para professora da Universidade Federal Fluminense. Depois eu fui para um outro laboratório fora do país fazer um pós-doutorado. Então a minha vida inteira foi em laboratórios. Nesse meio, eu encontrei a poesia. Já gostava, mas eu não classificava como poesia. Nesse meio eu encontrei, passei a associar o que eu faço também com poesia. Então, quando eu digo o laboratório é um bem de poesia, eu me refiro muito ao poeta brasileiro, que eu não posso deixar de mencionar aqui, que é o Manuel de Barros, que tem um verso pequenininho do livro Matéria de Poesia, que diz assim: as coisas sem importância são bens de poesia. Pois é, eu também achei lindo quando eu li. Por estar num ambiente que não tem a ver com a poesia, eu incorporei isso para mim. E aí eu pensei, como eu posso fazer poesia num ambiente tão diferente da literatura, da poesia, que é um laboratório? Assim, foi a partir daí que tudo começou.
Então quer dizer que antes, Monique, não havia proximidade sua com a literatura, com a poesia, até esse momento que você traz aí?
Não, sempre teve.
Ah, sim.
Sempre teve. Eu escrevo desde os 9, 10 anos. Eu aprendi a escrever e ler com 7 anos. Então, um pouco depois disso, eu lembro de já ter cadernos em que eu escrevia coisas, trechinhos que eu via em livros, ou versos, ou alguma frase que eu via alguém falar, eu gostava, achava legal e escrevia. Então, eu sempre escrevi e li muito, né? Eu sempre fui leitora, mas não de poesia. Não lia poesia, era pouco, né? Lia muita ficção, muita prosa e pouca poesia. Mas incorporar o que eu faço, os bens de laboratório na poesia, isso aí é uma coisa recente, de fato.
E já entrando nessa conexão que você consegue belamente fazer, meus caros ouvintes, ao final, Monique vai nos dar o prazer de saber aonde apreciar o seu livro, que ela tem um livro publicado, belíssimo, e outro a caminho, que acredito que ela vai trazer aqui pra gente também. Falando dessas conexões, Monique, que você traz, o que é que se conecta quando você foi percebendo e se aproximando da sua experiência poética no laboratório, né, que são duas coisas muito importantes para você? Como é que isso foi se aparecendo, se colocando no seu dia a dia?
Isso aconteceu... Um dia eu estava no laboratório, porque eu passo todo o meu dia num laboratório, né? Não agora nessa época, mas eu passo sempre. Desde as 8 da manhã eu estou no laboratório, fico até as 7, 8 da noite. Então eu estava lá e vi, numa biblioteca em que eu frequento, eu vi uma oportunidade de fazer um curso, uma oficina que falava de poesia. Eu me inscrevi nessa oficina. E daí tive contato com pessoas da poesia. Quem estava dando essa oficina era o poeta Fábio Peçanha, que é doutor em ciência da literatura pela UFRJ. Aprendi muito sobre poesia com ele e com outros participantes também, né, da oficina. Fiz muitos amigos ali, pessoas que trago comigo até hoje, contatos, muitos amigos importantes para mim. O Fábio, ao ler meus poemas, ele percebeu que... Quer dizer, meus poemas. O Fábio, ao ler os meus textos...
Ainda não eram poemas, Monique?
Exatamente. Eu jamais imaginava que aquilo ali tinha qualquer conexão com poesia. Eu só escrevia. E aí, ele, ao ler esses textos, ele falou, Monique, mas isso é poesia. Por que você não investe nisso?
Olha só.
Aí eu falei, pois é. Aí eu falei, não, mas isso... Bom, tem coisas de laboratório aqui, né? Química, né? Isso não é interessante. Ele falou, não, isso é muito interessante. E isso é poesia. Assim, me deu super apoio, sabe, para investir nos meus textos, no que eu tinha escrito. E foi a partir daí, a partir dessa oficina com o Fábio, todo o meu olhar para poesia começou a mudar. E isso foi maravilhoso, fez repercutir no meu primeiro livro, que é o Retrato da Farmacêutica quando Artista. A partir de então, eu comecei a produzir bastante poemas, né, já com o nome de poemas.
E eu fiquei curiosa agora, Monique. Como é que você diferencia um texto de um poema?
Pois é, isso é uma questão interessante. Sim.
Que você trouxe aí o exemplo, né? Quando ele leu meus textos, não, meus poemas, você corrigiu para textos. E onde é que nasce, achei bem peculiar na sua fala, essa autorização de um texto para virar poema? Achei encantador isso.
Então, Alisson, é que eu escrevia... em forma de parágrafos. Eu nunca fiz aquela versificação, né, de quebrar uma linha quando precisa ser quebrada para fazer verso. Então eram sempre parágrafos, parágrafos e parágrafos de texto. Então eu não vi isso, né? Exato. Era uma prosa e aí eu não conseguia ver isso como um poema, porque obviamente eu já lia poemas e eu sabia que aquilo ali era típico de poema, né? Aquele corte nos parágrafos, né, para versos. E eu não fazia isso. Então, para mim, eu escrevia prosa. Eu escrevia coisinhas que eram prosa. E aí, quando ele leu, ele disse, puxa, mas isso são poemas. Eu aprendi na oficina. Poderia ser reorganizada para coisas menores, para texto menor, que poderia resultar num poema. Então, foi isso que eu fiz. Eu reorganizei esses textos para que ficassem em forma de poemas. E aí eu me aproximei muito da poesia quando eu fiz isso, né? Quando eu peguei a prosa, tentei adaptá-la num texto, num formato poético. E aí eu me encontrei.
O encontro aconteceu.
É.
E é interessante, Monique, a sua fala me fez pensar sobre aonde está a poesia. Que quando eu paro para pensar nisso, ouvindo você, ouvindo outras pessoas e pensando com meus botões também, eu sempre me questiono aonde está a poesia. Se no produto externo ou no produtor interno, que faz ponte, né, com esse texto, com essa caneta, com o sentimento. E eu fico encantado em perceber que a poesia ela vai estar em todo... Assim, eu a percebo em todo lugar. Aí alguém pode até dizer assim, ah, mas é porque você tem uma perspectiva poética, uma experiência poética. Mas eu digo que não é somente isso. Pois todos nós, acredito eu, torço para que isso tenha acontecido com todos vocês que nos ouvem, por exemplo, e com a Monique também. Tem algum amigo, alguma pessoa, ou na parada do ônibus, ouviu alguém trazendo uma verbalização, uma fala, ou fazendo um gesto que lhe capturou a atenção? No sentido de, caracoles, que massa! Que coisa linda, ou que coisa bonita. Caraca, gostei demais desse som. Eu sempre gosto de falar de uma placa de trânsito que uma vez eu estava saindo de um determinado lugar, que eu não lembro bem, e tinha uma placa que dizia assim, era aquela placa de proibido seguir em frente, aqui não pode, é contramão. E nessa placa tinha um adesivo, tinha vários adesivos, de chiclete velho, coisa de político, e tinha um adesivo assim embaixo que dizia o sentido pode ser proibido, mas às vezes é o sentido desejado. E eu fiquei preso naquela frase, naquela placa e naquele trânsito por uns 10 minutos, Monique. E eu fiquei, gente, que sensacional. E esse conjunto de placa, chiclete, coisa de político e esse adesivo, para mim, antes já soava e hoje muito mais como poesia. E aí vem essa questão da poesia do cotidiano, que eu acredito que se aproxima muito quando você traz o laboratório, é um bem de poesia. Porque é o seu cotidiano ganhando tom, palavra, afeto.
Sim, total sentido. Eu adorei ouvir a sua experiência com a placa e com o que você percebeu, né, nesse dia. Isso me lembrou, inclusive, Alison, e o que você falou no início, né, sobre nós vermos a poesia ou a poesia já está lá, me lembrou um verso, dois versos da Adélia Prado, nossa poetisa querida brasileira, no livro O Coração Disparado. No poema Paixão, ela fala o seguinte: de vez em quando, Deus me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. Segundo o que ela diz, a poesia está nela, está no olhar dela. De vez em quando, ela olha a pedra e vê a pedra. Outras vezes, ela olha a pedra e vê outras coisas. Né? Como tem poemas dela que falam de pedra de uma outra forma. Então, eu achei isso muito interessante. Eu acho que dialoga com o que você falou.
Sim, muito. E traz muito essa perspectiva de que a poesia é experiência. Não adianta que a gente recorrer somente à métrica, a versificação, ao eco da palavra, ou aos modos mais tradicionais de ver em poesia, porque é como a Adélia disse aí, né? Às vezes vai ser me retirada essa sensibilidade, mas ela continua a estar impregnada até pela ausência, né? Quando você vê um autor poético não escrevendo poesia, eu sempre tenho a impressão que ainda tem, mesmo pela ausência. Me faz pensar, caracas, como tá diferente esse texto? Mas, ao mesmo tempo, me envolve, me faz pensar sobre poeticamente. Seguindo no nosso bate-papo aqui, Monique, quando você se percebe aproximando laboratório, poesia, cotidiano, experiência, o que é que mais chama sua atenção desses encontros, desses produtos todos?
Eu acho que o que junta para mim é que as coisas que as pessoas vivem no seu dia a dia podem ser poéticas, pode ter poesia nisso.
E não necessariamente ela tem que ser um poeta, né, ou uma poetisa.
Exato. Por exemplo, isso que você acabou de falar agora há pouco sobre as pessoas escreverem coisas e não necessariamente ser poesia ou não se verem poetas. Eu estou lendo um livro de um escritor norte-americano que se chama Michael Cunningham. Se chama Uma Casa no Fim do Mundo. E o Michael, ele escreve em prosa. O livro dele é um romance, deve ter mais ou menos 500 páginas. Mas ele é um poeta, né? Tudo que ele escreve é recheado e coberto de poesia. Embora ele não tenha nenhum livro de poemas, mas tudo que ele escreve é poesia. Então eu acho que às vezes a gente é imerso num determinado ambiente e a gente vê poesia ali, mas a gente não se dá conta disso.
E quando, Monique, nós vamos pensando sobre todas as conexões que você vai trazendo, né, que você vai trazendo a sua experiência como o foco desse encontro, quais são os impactos que você consegue perceber? Ou então, assim, comenta aí pra gente que impactos há depois que a poesia fica assim mais presente, mais fincada no seu cotidiano, no seu laboratório, na sua rotina.
Eu acho que a poesia transforma o nosso modo de olhar as coisas no cotidiano, ao nosso redor, no cotidiano. E transforma de um modo avassalador, eu diria. Mas você precisa ter a oportunidade inicial de se deixar levar por ela.
Então a poesia é como se fosse um convite, não é? A gente ir por um caminho que não sei para onde vai dar, mas estão me chamando.
É você se deixar ser tomado por ela.
E eu fico pensando, Monique, o quanto isso é bonito, mas ao mesmo tempo o quanto isso é difícil. Pensando o cenário atual, a você que nos escuta, não sei em que período você escuta, mas o ano é 2020 e ainda vivenciamos uma pandemia aqui no Brasil de forma muito intensa. No mundo também, mas no Brasil está muito mais intenso. Todo o cenário, né, da pandemia, e assim, e fora esse cenário também, a própria sociedade, do jeito que ela é configurada e funciona, deixar as rédeas frouxas é assustador, porque nós estamos o tempo todo sendo convocados a respostas, resultados, de onde é que eu vou, quem é você, cadê o carro, cadê a casa, cadê o emprego bom. A gente meio que fica meio que impossibilitado de se abrir para esse convite efêmero. Que eu sempre digo que a poesia, ela é efêmera, porque ela é... Eu gosto muito daquela cena de filme em qual as moças, modelos, mulheres, homens vão se maquiar, faz aquela cena que faz um sopro de pó. Eu vejo poesia muito como aquilo, alguém que sopra um pó na nossa cara e a gente fica meio piscando assim, e depois começa aí aos poucos voltando a enxergar, mas com um outro movimento, né? Com uma outra atenção.
É, essa imagem que você jogou é muito, muito viva, né? Muito significativa. Mas eu acho que não adianta a gente jogar ela se a outra pessoa que está ali na frente não souber recebê-la. Então eu acredito muito na educação. E eu acredito que as pessoas podem ser submetidas a esse processo, ou seja, elas podem ser expostas a isso, a esse pó do sopro de alguém que soprou algo para você, mas para você receber, você precisa estar conectado àquilo, senão você não vai receber, senão aquilo ali vai bater no seu rosto e você vai voltar para a sua vida. Eu acho que para ela receber aquilo, ela precisa de educação.
E essa convocação à educação, que eu acho super associativa e muito forte à poesia, é exatamente nos convocar, tanto na parte literal, né, por possibilitar acesso à informação, entender o que é poesia, entender o que é essa forma literária, mas é também, eu vou florear aqui um pouco, trazendo essa convocação à educação na perspectiva de aprender o acesso ao sensível, que eu concordo com você quando você diz assim, o outro precisa estar também, de algum modo, acessível para esse pó que está sendo soprado. E também acredito que vai ser necessário soprar mais de uma vez. Uma, duas, três, indo bem para aquela lógica de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É muito, pensando na perspectiva, compartilhando aqui com vocês e com você, Monique, sobre esse convocar ao sensível, eu me lembro... Estou me lembrando muito agora de uma intervenção que eu prestei serviços a uma instituição aqui do Rio Grande do Norte para falar sobre suicídio, de modo preventivo. As pessoas não tinham tanto acesso à educação, não tiveram, então me convocaram uma linguagem acessível, mais popular, menos técnica. E preparei tudo, poderia ser diferente, eu utilizei de poesia. Que até esse trabalho me rendeu um trabalho publicado numa semana científica, intitulado A Linguagem Poética na Prevenção ao Suicídio. Pensar essas duas coisas se aproximando me deu um estalo aqui, Monique, é muito parecido com isso que você traz. O laboratório é um bem de poesia. Esses dois lugares que parecem aparentemente distantes, mas são muito mais próximos do que a gente imagina. Pela linguagem poética, nesse exemplo que eu estou dando, as pessoas conseguiram acessar as informações necessárias para prevenir possibilidades de acometimento de suicídio. E quando eu vou falando aqui, não quer dizer que eu só usei poesia, peguei poema e fui ler com eles, não. A gente ouviu música, demos exemplos metafóricos, fizemos comparações simplórias do dia a dia com possíveis mecanismos de proteção. E essa linguagem mais floreada, eu chamo e acredito fortemente que é uma linguagem poética, que é essa linguagem imagética, melhor dizendo, onde as imagens vão sendo emergidas a partir de como eu vou entendendo. Porque nós somos seres assim. Você, meu caro ouvinte, se eu disser agora, não pense no elefante rosa de bolinhas pretas, já foi. Tá aí na tua cabeça o elefante. E isso não é mágica. É apenas a nossa forma de ser. Eita, Monique, que eu viajei agora.
Maravilhoso. Gostei muito dos exemplos.
E quais os outros caminhos que você traz pra gente, Monique? Sobre seu laboratório, suas experiências... Da poesia? E
posso ler um poema?
Pode, por favor, nos dê essa honra.
Então, o meu primeiro livro se chama O Retrato da Farmacêutica quando Artista. Ele traz uma referência a dois escritores, um escritor e um poeta, que são James Joyce, que é um escritor irlandês, que escreveu o livro Retrato do Artista quando Jovem, e o Manuel de Barros, que é um poeta brasileiro, que escreveu O Retrato do Artista quando Coisa. E aí eu, olhando esses dois livros que me são muito caros, compus o título do meu para O Retrato da Farmacêutica quando Artista. Então eu vou ler um poema desse livro que fala um pouco de ciência. É um livro de poemas que fala de... que traz poemas no contexto da ciência. Então eu vou ler um poema que se chama... cujo título é A Arquitetura do Protesto. Dissolvo os cristais azuis de sulfato de cobre à noite no laboratório determinada quando você se vai. Quando adiciono ácido sulfúrico concentrado, como deve ser, com cuidado, sinto sua falta, sinto que te amo. Completa a proveta com água até um litro. Trabalhe poema ou vidada. Isso é um clamor. Então, reparem que nesse poema eu trago um pouco da minha vivência no laboratório. Quando eu falo, por exemplo, dos cristais azuis de sulfato de cobre, né? O sulfato de cobre é um sal lindo, sal belíssimo, ele tem uma cor impactante. O ácido sulfúrico é um reagente, um solvente no laboratório muito perigoso, venenoso, que a gente tem que tomar muito cuidado. E falo também, por exemplo, da proveta, que é uma vidraria que a gente usa no laboratório. Então eu trago elementos do meu dia a dia, da ciência, na forma de poema.
E meus caros ouvintes, vocês vão ter a oportunidade de saber onde acessar, como acessar esse livro. Eu já tenho na minha biblioteca e, assim, é encantador. Já dei vários feedbacks da Monique. A forma a experiência poética dela que se transmite no livro é exatamente tudo isso que ela fala desses encontros. Ela traz muitos termos da química, confesso, muitos nunca tinham ouvido, mas consigo entendê-los no contexto. E, além do mais, eu trago a minha afetação, a minha interpretação para esse poema, para esse texto que é visto por ela de um ângulo e eu vejo para o outro totalmente diferente. Esse é o encanto da poesia, né? Não só da poesia, mas da literatura e do texto, mas em especial a poesia, que é a nossa pauta aqui, o quanto ele nos permite trazer de nós, mesmo que a gente não esteja prestando atenção nisso. Eu sempre digo, tem uma frase que eu gosto bastante, que compõe um dos meus textos em algum livro, que eu não lembro qual é agora, mas que diz assim: é o tudo vestido de nada. Sempre haverá o tudo vestido de nada. Essa peculiaridade de poder se expor sem se mostrar no texto, no poema. Meus caros leitores, meus caros ouvintes, querida Monique, em todos os meus livros, eu sempre conto muitos segredos meus, mas estão lá, não expostos. Guardados e expostos ao mesmo tempo, numa configuração que apenas eu tenho acesso no segredo original. Mas aquele que lê terá a sua, vamos dizer assim, a sua personalização de segredo, né? Ele vai acessar um segredo que ele está vendo ali, que não necessariamente será o equivalente ao meu.
Muito difícil você conseguir escrever sem colocar coisas suas na escrita. Alguns autores falam que sim, muitos autores defendem que você pode escrever e que não tem nada deles, por exemplo, ali dentro, é tudo ficção. Mas eu acho muito difícil, pois é, questionável. Eu acho muito
difícil. Duvido demais. Porque você está escrevendo sobre um bêbado, não sei o quê, qual é a referência dele?
Eu acho, especialmente na poesia, Alison, eu acho que quando você cria personagens na ficção, eles até podem não ter muito a ver com você, mas na poesia eu acho muito difícil fazer uma poesia que não tenha a ver com o que você vive ou viveu ou pensa, ou pensou, ou analisou aquilo. De algum modo, você teve contato com aquilo que você está colocando ali no texto. Então, eu percebo isso, né? Em todos os meus textos, tem bastante das minhas experiências, das minhas vivências. Embora, como você disse, o outro pode não perceber, ou perceber de outra forma, receber, né, de outra maneira aquilo que eu coloquei ali, que às vezes não necessariamente é o que eu passei, né, o que eu quis, pelo menos, escrever. Mas cada um, quando você escreve de uma forma e cada um que lê vai tomar aquilo de maneiras variadas. E eu acho que isso é o encanto da escrita, é como ela toca os leitores de forma diferente.
Com toda certeza. Essa é, eu acho que é e será a grande valia da poesia, porque ela é transponível, é mutável, diria que até onipresente. A quem escreve e a quem lê, ela está presente nos dois, mas de forma diferente. E nos aproximando do final, Monique, gostaria que você trouxesse o seu verso final, a sua prosa final. Como é que você fecha esse nosso episódio sobre poesia, sobre vida, sobre essas aproximações entre as coisas que compõem a nossa vida?
Para fechar esse nosso bate-papo, eu gostaria de deixar alguns versos da nossa poetisa brasileira Hilda Ilst, do livro Ode Fragmentária. Ela diz o seguinte: se quiserem saber se pedi muito ou se nada pedi nesta minha vida, saiba, Senhor, que sempre me perdi. Então eu quero deixar essa sugestão para quem está ouvindo, para mim e também para você, Alison, para a gente se perder, que se perder o caminho para encontrar coisas novas e que essa perdição seja muito produtiva para todos nós.
Nossa, palmas, 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 palmas. Não poderia ter fechado de forma melhor, Monique. Sensacional. Se perder é o melhor caminho. Gente, tatuem isso no braço. E, Monique, mais uma vez, agradeço demais a sua participação, a sua presença, as suas contribuições aqui com o nosso projeto, com o nosso podcast. Porque só a podcast criar quem escute e quem sustente a nossa audiência. E para seguirmos nesse encerramento, onde as pessoas podem te encontrar para trocar uma prosa sobre literatura, onde elas poderão adquirir seu livro, como é esse procedimento? Deixa aí seus contatos.
Tem um Instagram literário, que é o @livro.afetivo, livro afetivo, que tem meu nome, Monique Brito, então facilmente vocês me encontram no Instagram. Eu não tenho acessado muito o Facebook, mas eu tenho um perfil também, Monique Brito. É só vocês entrarem em contato que a gente pode conversar melhor e será um prazer conversar com todo mundo. Alison, eu queria te agradecer pelo convite. Foi um bate-papo muito esperado, né? Desde o primeiro convite que você me fez. Eu sou muito reticente para conversar, para fazer gravações. Tenho umas limitações pessoais, né, para isso. Eu tentei vencê-las para estar aqui hoje com você. E te agradeço muito por esse convite e também por todo o cuidado que você teve. Muito obrigada. Você é maravilhoso, sou sua fã.
Ah, muito obrigado, Monique. Sou seu fã também, número um da química aqui, ó. Um químico, não químico. Sou muito feliz pela sua presença. Foi assim, o episódio foi gestado, sei lá como é que fala, foi tecido com muito afeto desde o começo do convite. Não teria dúvida que seria produtivo, seria como ele foi, pura disponibilidade. Então, assim, eu que agradeço de coração pela sua presença, pela sua participação. Um beijo e um forte abraço, Monique.
Obrigada, Alison. Um beijão para você e para todos. Muito obrigada, gente.
Você que nos ouviu até aqui, muito obrigado por sua participação poética neste episódio, que foi encantador. Agora, eu preciso da sua contribuição. Vá lá no Spotify, nos siga, compartilhe o episódio com quem você acha que curte poesia, que gosta de autores brasileiros, internacionais, que gosta de química. Hoje nós temos um ingrediente muito especial. Comenta com ele, olha aqui, o professor arrasando na química. E compartilha lá o nosso episódio. Se você nos ouve pelo iTunes, dê 5 estrelinhas, faça sua avaliação. E se você ainda não ouve por lá, faça essa força, faz lá o login, deixa o comentário, nos ajudará muito. Você também pode me encontrar no Instagram, no arroba alissonosantos__. E todas as redes sociais que a Monique indicou estão aqui na descrição do nosso episódio. Terminamos por aqui. Um forte abraço, fique bem e muita poesia para você.